meu querido companheiro, governador do estado de Sergipe, Marcelo Deda, meu querido companheiro, ministro da Educação, Fernando Haddad, meu companheiro Velivaldo Chagas, vice-governador do estado de Sergipe, meus amigos e companheiros senadores Antônio Carvalho Valadares e Almeida Lima, companheiros deputados estaduais Eduardo Amorim, Irã Barbosa e Jacques Barreto e Jerônimo Reis e também o Valadares Filho, meu caro professor Josué Modesto dos Passos Sobrinho, reitor da Universidade Federal de Sergipe, senhor Valmir Monteiro, prefeito de Lagarto, em nome do qual saúdo todos os prefeitos aqui presentes, e vereador Wilson Fraga de Almeida, presidente da Câmara de Vereadores, em nome dele também quero saudar todos os prefeitos aqui, todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar o Antônio Dória, presidente da Associação de Prefeitos da Região Centro-Sul de Sergipe, e também cumprimentar o companheiro João Daniel, que falou aqui em nome dos trabalhadores rurais. Meus amigos e minhas amigas, eu vou ser muito breve dessa vez, porque eu tenho que cumprir a agenda, e hoje é dia dos namorados, eu tenho que ir para casa. Ninguém é de ferro, né, meu caro? Bem, eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, que é uma enorme alegria vir a Lagarto dar o pontapé inicial na construção de uma universidade, de uma extensão universitária. Porque o dinheiro que a gente não quiser gastar com educação, a gente vai gastar daqui 10 ou 15 anos em cadeia. Se você não investe na educação, as crianças de hoje poderão estar em situação muito delicada daqui a 15 ou 20 anos. Então, cada escola que a gente construir é uma cadeia a menos que nós precisamos construir, porque vamos dar oportunidade às pessoas de fazer a sua formação profissional e viver dignamente, sem precisar cair na criminalidade ou na bandidagem. Muito mais, quando nós decidimos tirar o atraso que o Brasil tinha com relação à educação. Vocês estão lembrados que uma primeira medida que nós tomamos há muito tempo atrás, 2004, Fernando Haddad, quando nós colocamos, o ministro Fernando Haddad anunciou que as crianças iriam entrar na escola a partir dos 6 anos de idade. Antes as crianças entravam a partir de 7. O que que acontecia no Brasil? Uma criança filha de classe média que tivesse uma pré-escola aos 6 anos de idade e fosse para a escola normal aos 7 anos, e ele sentasse no mesmo banco com uma outra criança que não tinha feito nenhum cursinho na pré-escola, um parecia ser mais inteligente do que o outro, quando na verdade um teve mais oportunidade do que o outro. E quando nós reduzimos para 6 anos e aumentamos para 9 anos a presença das crianças no ensino fundamental, era porque a gente queria criar igualdade entre todos os setores da sociedade. Mas a gente não parou nisso. A partir do ano passado, nós começamos a fazer parceria com o prefeito para fazer investimento em creche, para garantir que as mulheres que trabalham tenham onde deixar o seu filho quando ela for trabalhar. Já foi feito convênio com mais de 1000 prefeitos, e nós faremos convênios com tantos prefeitos que quiserem fazer o convênio, e nós damos o dinheiro para construir a escola, e o papel do prefeito é apenas administrar a escola. Fazer uma coisa para dar as crianças pobres do Brasil o mesmo direito que as crianças ricas já têm. É dar o mesmo direito. Nada mais ou nada menos. Não queremos tirar nada de ninguém. Queremos apenas dar para o pobre o mesmo direito que o rico tem de estudar numa escola de boa qualidade neste país. Eu acho que alguém ainda vai fazer um estudo e vai divulgar por que que no Brasil se passou tantos anos sem investir corretamente na educação. Por que que durante tanto tempo o Nordeste era considerada a parte ruim do Brasil? Se você pegasse qualquer estatística do IBGE, Marcelo Deda, e você fosse analisar quantos doutores tinha no Nordeste, era muito menos do que tinha na região centro-sul do país. Se você fosse pegar quantos médicos por habitante tinha no Nordeste, era menos do que no Sudeste. Se você fosse pegar pesquisador, o Nordeste tinha muito menos. Ora, então o Brasil era um país desigual. E ainda falta muito para a gente resolver. Mas o Brasil tinha tudo para o Centro-Sul e nada para o Nordeste ou para o Norte. Eu não sei se vocês viram na televisão, essa semana, um debate sobre a Lei Rouanet. Que a gente quer levar o dinheiro da Lei Rouanet para todo o país. Porque agora ele é quase tudo São Paulo e Rio de Janeiro. Nós não queremos tirar nada de São Paulo nem do Rio de Janeiro, porque são dois estados muito importantes para o Brasil. Mas nós queremos estender os direitos da Lei Rouanet para que a gente possa levar todos os investimentos da cultura também para os estados do país, do Norte e do Nordeste. Aí, nesse debate, teve um cidadão, um artista, que disse assim no debate: o governo está blefando. Esse negócio de levar cultura para o Nordeste não vai nem saber preencher o documento. Então, você veja a noção, Marcelo, que alguns companheiros têm do Nordeste. Ou seja, e o que é que nós queremos? O que nós queremos é que não haja diferença de oportunidades entre o Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e todas as regiões do país. Afinal de contas, somos todos brasileiros, todos filhos dessa pátria, e nós precisamos, então, ter as mesmas condições. Nós estamos fazendo isso na cultura, a imprensa sabe que nós estamos fazendo isso na distribuição da publicidade do governo federal. Não tem mais essa de fazer apenas em duas ou três emissoras, vamos fazer em todas as cidades pequenas, onde tiver, nos jornais pequenos, onde tiver, para que a gente possa garantir que a democracia seja exercida na sua plenitude. E é por isso que eu venho com orgulho aqui inaugurar. Essa universidade, esse campo vai demorar um ano e meio, dois anos para fazer. Veja, dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Eu só queria pedir ao magnífico reitor e ao governador que quando ela foi inaugurada em 2011, eu já não sou mais presidente. Agora, eu gostaria de ser convidado para inaugurar, para participar da inauguração, porque também não é justo, sabe? Não é justo. Eu que já vim aqui na Colônia 13 fazer campanha, na terra do Joel. O Joel foi vice-prefeito de Diadema, mas é um sergipano que me enchia os pacotes todo dia para vir a Lagarto. Pois agora eu estou em Lagarto, Joel. Fique tranquilo. Veja, o Fernando Haddad disse uma coisa importante, gente. O que nós estamos fazendo na educação no país era uma coisa que deveria ter sido feita há 20 anos atrás. Porque as pessoas que presidiram o país deveriam ter muito mais inteligência do que eu, porque todos tiveram diploma universitário. Ora, por que que precisa vir um metalúrgico que não tem diploma universitário para fazer o que eles deveriam ter feito? eu não consigo entender. Porque todos eles, são bem melhor formados do que eu. Todos eles sabem que a educação é importante, porque todos eles tiraram proveito porque estudaram. Ora, o que, que eu acho que aconteceu? Eu, como não tive o direito de fazer uma universidade, porque não tinha condição de fazer, sabe, eu sei da preocupação de uma mãe ou de um pai com a formação do filho. Não pense que o pai de vocês ou a mãe de vocês pensa em deixar de herança para vocês dinheiro. Eles não querem deixar dinheiro porque não tem. Eles querem deixar é vocês com um diploma na mão para vocês poderem ser gente em qualquer lugar do mundo que vocês forem. É isso que pensa o pai e a mãe. Portanto, eu como consegui formar meus filhos, todos eles se formaram, eu acho que a nossa decisão de fazer o filho do pobre se formar é porque nós queremos que um filho do sem terra, que um filho de uma mulher que mora num barraco, sabe, primeiro tem que morar no barraco, porque nós também aprendemos a fazer casa agora. Esse projeto Minha Casa Minha Vida vai ser 1 milhão de casas que vai ter que fazer e só Marcelo Deda está recebendo aqui, pode construir em Sergipe, pode construir 11 mil casas. 11 mil casas. Bem, companheiro, voltando à questão da universidade. Então, a minha ideia de fazer universidade é porque eu acho que a coisa mais sagrada para o ser humano é ele estudar. Não tem nada mais sagrado. Porque quando ele estuda, que ele fica preparado, ele fica dono do seu nariz, fica dono das suas atitudes. E se a gente ficar com medo, ah, não vou gastar 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, porque fica caro, daqui a 30 anos você vai ter que construir 3 ou 4 cadeias para colocar as crianças que você poderia ter recuperado quando elas tinham tempo de estudar. Quando a gente vê na televisão, em Sergipe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um jovem de 20 anos sendo preso, de 22, de 23, a gente tem que saber que aquele jovem cometeu um ilícito, ele tem que pagar. Mas a gente tem que saber que muitas vezes ele chegou a fazer o que fez, porque na época que a gente deveria dar oportunidade, a gente não deu. Nem oportunidade, nem esperança. E ninguém vive sem oportunidade e sem esperança. E também acabar com essa história de só fazer universidade na capital. É tudo na capital. Olha, o melhor hospital é na capital. A melhor escola é na capital. Olha, o povo do interior é gente. O povo do interior tem o mesmo direito. Por isso que de vez em quando algumas pessoas me criticam. O Lula só pensa no Nordeste. O Lula só vai no Nordeste. Não é verdade. Não é verdade. Como presidente da República, eu trato como filho os 190 milhões de habitantes. Mas eu vou atender, e pode reclamar quem quiser, aquela parte do Brasil que foi durante mais de um século esquecida, tratada como se nós fôssemos de segunda categoria. Nós vamos sair daqui agora e vamos inaugurar uma escola técnica na Aracaju. É uma escola técnica feita pelo governo do estado, mas de parceria com o governo federal. Eu estou muito tranquilo, gente, sabe por quê? Porque o Valadares, que tem mais experiência política do que eu, sabe que já foi governador aqui do estado. Eu duvido que na história do Brasil, falo isso sem medo de errar, eu duvido que em algum momento na história do Brasil os municípios já foram tratados com a decência que são tratados pelo meu governo. Eu duvido. Eu duvido que alguém diga que não recebeu dinheiro do governo federal porque pertencia a outro partido político. O meu compromisso é mais sagrado. É mais sagrado. Os prefeitos sabem que nós, antigamente, prefeitos em Brasília eram recebidos por cachorros policiais. Eram recebidos. Aquele pastor alemão. Verdade? Está aí. Agora, nós temos até dentro do Palácio do Planalto uma sala só para receber prefeito. Temos na Caixa Econômica Federal, em cada capital, na superintendência da Caixa Econômica Federal um departamento só para atender prefeito, orientá-los, fazer projetos. Já recebemos lá, prefeito, antes de ontem anunciamos 4 bilhões de reais para drenagem. E em agosto, Tezinha, mais 3 bilhões nós vamos dar. Agora, tem sempre gente achando que a vaca vai pro brejo. Tem sempre aquelas pessoas torcendo. O Lula está errado. O Lula não pode dar certo. O Lula não está errado. Ou seja, quando na verdade eles deveriam torcer, era pro Brasil dar certo. Eu não sei se você viu o programa de televisão do adversário nosso ontem. Antes de ontem. Olha, a verdade é essa. A verdade é essa, gente. Eles ficam nervosos, porque um homem que, do ponto de vista da sociologia, não estava escrito que podia chegar ao poder, chega ao poder, e com muita competência de formar a equipe, e com muita competência de manter a amizade com o povo brasileiro, sabe, nós estamos fazendo um governo elogiado pelo mundo inteiro. Então isso não é competência minha, não. Isso é competência do povo deste país, que acreditou. O povo está com a autoestima elevada. Ninguém tem mais vergonha de dizer que é nordestino, que é negro ou que é brasileiro. Nós temos orgulho de dizer. Nós temos orgulho. Antigamente as pessoas ficavam de joelho para o FMI. Vocês viram que engraçado? Essa semana eu emprestei 10 bilhões de dólares para o FMI. Pega aí. Então, as pessoas precisam entender que o Brasil mudou porque o povo compreendeu que o Brasil precisaria mudar. E o povo brasileiro sabe perfeitamente bem que a relação que nós estamos construindo entre o Estado e a sociedade, entre o governo e o movimento, nunca aconteceu neste país. E nós estamos criando um novo paradigma. Sou testemunha, Marcelo Deda, que o Nordeste brasileiro está com uma safra de governadores da mais extraordinária competência e qualidade. Meninos como você, sabe? Meninos como Jacques Wagner, como Eduardo Campos, como o Cid, lá no Ceará. Ou seja, são pessoas que estão com a cabeça arejada, ajudando a gente a pensar o Brasil. Apenas alguns poucos ficam lá em Brasília remoendo. Quanto mais eles ficam bravos, mais eu fico tranquilo. Quanto mais eu fico bravo, eu fico tranquilo. Porque qual é a minha consciência? A minha consciência a gente mede pelos investimentos na educação. O orçamento da educação dobrou de valor no nosso governo. O ministro meu que falar de gasto em educação vai perder o emprego, porque educação é investimento puro, é um investimento que traz retorno na veia. Veja, Marcelo Deda, nós fizemos o PAC, da ciência e tecnologia. O Brasil nunca investiu muito em tecnologia. Nós fizemos um PAC e colocamos 41 bilhões de reais para gastar, para investir até 2010. Sabe que o Brasil já passou a Rússia na produção de artigos em ciência? Já passou a Rússia, já somos o 13º país do mundo. E quanto mais a gente investir em educação, mais o Brasil vai dar um salto de qualidade. Por isso é que, com a competência do Fernando Haddad, porque é um ministro, sabe, que tem surpreendido o Brasil, nós estamos fazendo quantos campos? 101 campos avançados pelo interior do país. 12 universidades novas e 4 que estão no Congresso Nacional para ser aprovada. E estamos fazendo 214 escolas técnicas profissionais. Só para vocês terem ideia, de 1909 a 2003, no Brasil foram construídas 140 escolas técnicas no século. Em 8 anos, nós vamos construir 214 escolas técnicas nesse país. Porque eu quero que cada menina e que cada menino, ao terminar o ensino fundamental, tenha a possibilidade de aprender uma profissão, virar gente, ganhar um salário digno, viver dignamente com a sua família. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que meu mandato está terminando em 2011, mas olha, mas eu acho que está chegando a hora e a vez das mulheres. Está chegando. Eu estou vendo que as mulheres estão querendo dar volta por cima. Mulher, então fique tranquilo que nós vamos eleger quem vai ficar no meu lugar para fazer mais do que eu fiz na educação, na saúde, ajudar mais o estado do Sergipe, porque nós aprendemos muito e agora nós sabemos o caminho das pedras para coisas acontecerem no Brasil. Eu quero, prefeito, dizer para você que é uma alegria imensa e pedir desculpa a vocês todos. Eu estou vendo gente no sol há 2 horas e eu e o Deta tagarelando aqui também durante 2 horas. Muito obrigado, que Deus abençoe cada homem e cada mulher aqui de Lagarto. Um abraço.